Bem-vindos ao podcast do canal Sanada, com entrevistas com pessoas muito interessantes. Viva aventuras, viagens, experiências extraordinárias ao redor do mundo e além.
Boa noite, meus queridos amigos, participantes aqui da nossa live. Muitos velejadores, que eu já soube, manda ela ver, Vera. Muita gente está falando que quer interagir, que eu ouvi muitas histórias de vela. E hoje nós vamos conversar com uma mulher que dá curso de vela. Isso é fantástico. E está lá na Bahia. Vamos conversar com a Heloísa Soares. Seja bem-vinda, Heloísa.
Olá. Boa noite, Vera. Boa noite, Yuri. Boa noite, pessoal aí que está no canal. Muito boa noite, bem-vindos. Vamos falar um pouquinho aí da vela, da náutica. Vela, remo e motor.
Boa! Muito obrigada, antes de tudo, por ter aceitado participar conosco dessa live. Fico muito honrada por tê-la aqui, conversar, contar suas histórias de mar, de todas as aventuras. Heloísa!
Eu que agradeço o convite.
Obrigada. Heloísa, a gente se conheceu, vamos dizer assim, há um pouquinho mais de 20 anos, ou quase exato 20 anos. Foi em 2000, né? Na regata dos 500 anos. Em Ilhéus. E por isso, ó, quem puder ver, botei uma camiseta em tua homenagem.
Obrigada.
Foi em Porto Seguro, da nossa chegada. Olha, quem sabe essa camiseta tem história, ó, tem 20 anos. Atravessou o oceano. Conta para nós um pouquinho. Como é que foi que você lembra bem das histórias da nossa chegada lá?
Bom, a chegada de vocês foi emocionante. Emocionante mesmo, tá? Eu chorei quando eu vi os barcos, porque a gente morava ali, né, na Praia dos Lençóis, que seria o único dado na carta náutica, até com fundeador ou com maior profundidade. E eu perguntava assim para o Pedro, que era a pessoa que na época eu tinha um relacionamento, né? Perguntava para o Pedro, com tanto lugar para chegar, claro que tinha as condições de mar, né, de profundidade, como eu acabei de falar. Mas por que eu fui chegar bem ali, no quintal de casa? E aí eu chorava de emoção quando eu vi aqueles barcos. E a gente começou, eu, o Pedro, o Davi, resolvemos. O Pedro falou que dava dinheiro para pegar gasolina, o Davi falou que pegava com o carro e levava no posto. E a gente colocou um bote na água. E começamos a perguntar para os barcos, né? Se tinha... alguém queria vir em terra ou se tinha lixo para desembarcar, qualquer coisa, começamos a interagir com as caravelas, com vários barcos, né? Aí o seu era o Clac na Sula, era isso?
Clac na Sula.
E tinha o Bahia, o Trimarã também, né? O Avihara, enfim, tinha o Normandie, que até depois eu fui saber que estava Cristina, né? Muito tempo depois, aí, pouco tempo depois.
Interromper. A Cris está dando oi, muito bom ver vocês duas. Oi, Cris!
Então, e aí foi assim, aquilo emocionou e ficou uma pergunta, né? Por quê? Porto Seguro se diz que é o local que Cabral chegou, né? Não tem um lugar para se aprender a velejar. Aí foi daí que começou esse fomento, essa pergunta começou a vir, né? Mas primeiro foi pura emoção, como eu te falei, eu chorava, era 10 e pouco da manhã, eu chorava, o Pedro olhava para mim até emocionado, mas ele começou a rir. De tanto que eu chorava, perguntando por que os barcos escolheram parar justo ali.
Era justamente para te dar um pouquinho mais de vontade de velejar, não foi isso?
Ah, com certeza, porque foi o que aconteceu. Dali a gente fez amizade com o Vicente, da Avihara. No outro dia ele convidou o Pedro para velejar, falou que podia me chamar, eu fui, a gente velejou na frente de Porto Seguro. Depois, outro dia, ele convidou o Pedro se queria subir com o barco, porque ele ia pela estrada, tal, com a namorada dele, o barco ia voltar com a tripulação. Aí o Pedro falou que até gostaria de ir, mas não ia. Comentou comigo, eu questionei por quê. Ele falou que como é que ele ia me deixar e não ia me levar. Falei, não, você quer ir, você tem que ir, não tem problema, você tem que ir. Se você quer ir, você vai deixar de ir por minha causa. E aí o telefone tocou. Aí o Vicente falou assim, e ela vai? Aí o Pedro parou assim no telefone e falou, ele está chamando você para ir também. Você quer ir? Eu falei, claro que eu quero, só não ia porque eu não tinha sido convidada. E aí no dia seguinte a gente já embarcou na Vihara, Salvador, depois Maceió. Depois chegamos lá em Olinda, né, na casa do Vicente. À noite, nessa mesma noite, o irmão do Vicente, fazia muito tempo que não ia lá, foi lá comer uma pizza. E papo vai, papo vem, é de onde? É de São Paulo e do Rio. Eu falei, não, eu sou de Maria, ele é de Teresópolis, não é do Rio de Janeiro, capital, né, eu quis explicar. E eu sou de Marília. Aí ele falou, Marília, eu tenho um primo lá. Adivinha o que eu descobri? Que o primo do Vicente era casado com a minha única prima em Marília. Então, a gente descobriu que era um primo. Sim. Que era parente. Segundo Vicente, a gente era parente agora. E aí foi muito legal. Convidou para voltar na Refeno, né? E que seria em setembro. E nessa ocasião, a Cris estava lá. Uma escolinha de vela na Marinas Windshop, né? Que é a loja do Vicente. E aí, pronto, na hora que eu vi aquilo, eu já tinha aquela pergunta, porque, poxa, aqui não tinha um lugar para aprender a velejar. Falei, se eu for parar para levantar dinheiro e para sair do trabalho, né? O Pedro é arquiteto e eu desenhava, ele projetava, eu passava para o AutoCAD. Eu vou gastar muito tempo e não vou poder estar nisso. A melhor forma é eu abrir uma escola, mesmo sem saber nada, para eu aprender e ensinar. E aí a Cris passou aqui, que é aquela história que ela conta até com a Vespa, né, com a Tonha, passou aqui para fazer o treinamento. Né? A apostila da escola de veleiro, do curso básico que a gente usa até hoje, é um apanhado de livros, né, de referências bibliográficas de diversos autores, e que a Cris acabou organizando, que é a apostila da Escola Oceano.
Bárbaro, que legal! Então, a Cris realmente foi a que te deu assim, a primeira puxão de cabo.
Sim, sim. Na verdade, essa chegada aqui de vocês, né, com a regata dos 500 anos, conhecer o Vicente, acabar encontrando a Cris na casa dele, organizando, né, implantando uma escola de vela lá. E aí, pronto, aí de lá enlouqueci, já liguei para o contador, falei para ele, né, olha, eu quero mudar meu ramo de atividade, quero mudar meu local. Aí ele falou, sim, Luísa, mas para quê, né, para onde? Aí quando eu falei, ele falou assim, mas você entende alguma coisa de barco? Eu falei, não. Aí ele falou assim, e aí agora? Eu falei, mas eu vou aprender para poder ensinar. Aí ele falou, você não acha que isso é loucura? Aí eu falei assim, olha, é loucura, mas eu não tive uma loucura tão sensata na minha vida. E depois o filho dele, que também acabou fazendo também contabilidade, é contabilista também, acabou sendo meu aluno também, o Thiago Galaz. Olha que engraçado, ele nem imaginava que eu liguei para o pai dele lá de Recife. E foi muito legal. E aí eu fiz essa alteração contratual, ele já começou esse processo. Claro que primeiro eu aprendi, a Cris voltou, né?
Nossa, Heloísa, tu
passou aqui, fez o treinamento, tudo com plano de aula, né? E é até o que a gente usa até hoje, o mesmo curso básico de veleiro, é esse, tá original aí, da Cristina Amaral. E foi assim que a gente começou.
Olha que bárbaro, eu ouvi essa história. Foi literalmente com a cara e a coragem. Sem entender, sim, você entrou e não, estou entrando e vou fazer uma escola de vela.
Bem isso.
Quem foi teu primeiro aluno? Como é que foi tua primeira aula?
Meu primeiro aluno foi o Rubinho, o primeiro a se matricular, mas aí eu não tinha aceitado a matrícula dele, porque eu aguardava, já tinha feito alteração contratual, junta comercial, alvará, estava só aguardando o cadastro da Marinha, né? E aí eu não quis nem iniciar as aulas teóricas, mesmo assim ele pegou, fez um cheque, deixou pago, integral, falei, não, é metade, e ele sabia que ia ser o primeiro aluno e tal. Ele falou, não, eu quero fazer, eu vou fazer. Eu falei, mas calma, você ainda vai ser meu primeiro aluno, minha primeira matrícula. Ele falou assim, por isso mesmo. E quando eu abri a página agora da Escola Oceano, eu coloquei fotos da primeira turma, né? E o Rubinho colocou a foto, ele tem a apostila guardada até hoje. Foi meu primeiro aluno, o Rubens Prestes Bussaco, aqui de Porto Seguro. Ele até trabalha numa loja maravilhosa aqui, que acho que é a loja mais interessante, linda daqui, que é a Terima Kazi. O Rubinho, né? Ele é conhecido muito, o Rubinho da Terima. O Rubinho foi meu primeiro aluno, foi muito legal. Depois, uns meninos que compraram o veleiro, o pai comprou o veleiro, não sabia nem montar um Bruma 19. E encontrei com eles até outro dia, e até hoje ele pesca, foi para veleja, mas também foi para barco a motor, curte barco, comprou um outro barco, e enfim, e o pessoal aí de 20 anos atrás tá aí na ativa.
Que fantástico ouvir essas histórias, e todo mundo... Existe uma coisa assim de mulher no oceano, né? Imagina 20 anos atrás. Ó, quase 20 anos, né? A Cris Amaral está interagindo conosco. Bacana, Cris.
De escola a gente vai completar, né? De aluno formado, os 20 anos, mas todo o processo também de trâmite, né? De fazer alteração contratual, assim, o início fez aniversário agora de 20 anos, né? Quando eu liguei para o pai do Thiago Galati, que foi esse meu aluno, né? E pedir para ele fazer essa alteração contratual.
Bom, aí
você está falando também aí de mulher na vela, né?
Isso, que eu ia dizer, ó, 20 anos atrás você era uma menina. As pessoas confiavam em você, principalmente os homens?
Olha, é até engraçado, porque não tinha outra pessoa para fazer instrução. E só tinha eu. Então, na verdade, o Pedro também velejava. Só que o Pedro, ele gostava muito mesmo, era de velejar, de estar na água. E ele já tinha parte de arquitetura, ele me ajudava muito, claro, na manutenção. Mas o Pedro, ele não tinha, acho que essa paciência, né? De ler um plano de aula, de fazer os exercícios, o que é teórico, o que é prático. Ele me ajudava muito também na prática. E eu assumia realmente a instrução. Então, era comigo, não tinha jeito. Era mulher no timão.
E hoje está aumentando um pouco mais o número de mulheres, mas antes era muito menos, né?
Sim. Eu tive, assim, até a felicidade de ter uma turma, né, grande com meninas que ficaram velejando bastante tempo, até essa foto aí, até legal que mostra, né? Então tem a Camila, que está mais lá próxima da vela, que é indígena, Camila Índia, assim que a gente chama Camila Guedes aqui. O Léo, irmão dela também, que até eles que fomentaram o meu primeiro projeto social. Aí tem a Carol Leite, que está aí do lado, a Vicky, também a Vitória Zambelli. Ela é a sobrinha do Carson Parracho, ele viajava de windsurf. O Tati Parracho, o pai dela, foi nesse campeonato, até que está aí na foto, né? E a Renata sempre acompanhava as amigas, porque era aquele time de menina. Aí depois entrou a Catarina Teixeira, a Bebel Teixeira também, que eram irmãs, a Amanda, a Luísa e o Fernando também eram irmãos, a Luísa também, que era velejadora, pequenina, do Quinta do Sol. E aí foi entrando um monte de menina, porque quando você perguntou o que os homens achavam, né? Mas o bacana era que os pais entregavam mesmo as crianças para ficar direto comigo. Era muito legal. Aí mesmo é uma premiação que a gente está no Campeonato Sul Baiano, né? Até o pai da Renata, que eu comentei que não velejava, o Tati Parracho, foi velejar de laser. A nossa delegação, a Paula Leite, que era mãe das meninas, também acompanhava, né? É do ramo náutico também, ela não veleja, mas o esposo veleja, o Ciro Leite. Mas eles são da Companhia do Mar aqui, que fazem avistamento, passeio de avistamento de baleias, né? Então são também ligados ao mar. E essa galerinha toda aí, o Júnior, o João Vitor, o Daniel, né? Que os meninos chamavam ele de japonês, né? Porque ele é descendente de Sei, né? O João Pedro também, que o pai era velejador, o Fernando daqui de Cabralha, né? O João Pedro Belfort. Então, essa molecada toda se empolgou e todo sábado, de 10 ao meio-dia, direto, durante uns 3 a 4 anos, eles estavam lá. Só que o horário deles era de 10 ao meio-dia. Eles passavam o dia inteiro e ainda pediam para voltar no domingo. Era muito legal.
Tanto que amavam a vela, gostavam e aprenderam muito a velejar. Olha que bacana essa foto.
As meninas. Essa é uma foto que eu gosto muito, tá? Porque nesse momento, eu me lembro como se fosse hoje, não teve ensaio. Elas terminaram de fazer as coisas, de montar o barco. Eu falei, pois é, meninas, arrasem, né? Brincando, porque, claro, não é que eu queria que elas ganhassem ou não dos meninos. Mas eu fomentava... elas também participarem, porque eu vejo que as mulheres deixam de se divertir, tá? Por ter medo, muitas vezes, né? Então, eu fomentava muito isso, que elas tinham a mesma capacidade dos meninos. E naquele momento ali, eu falei, arrasem, elas levantaram as mãos, bateram, gritaram sorte, foram para a raia e, pote, me arrasaram. Aí foi o primeiro...
Só te interromper um pouquinho. Quem mandou um abraço agora e deu saudades? Ó, Elô, muita saudade de você. O Fábio Reis. Que bárbaro!
Amado capitão, eu fiz o curso rapidamente, porque a gente foi um intensivo lá em Vitória, tá? A gente tinha aula de manhã, à tarde e à noite. Começava às 7 da manhã e acabava às 11 da noite. Durante uns 9 dias a gente ficou nisso. Só um dia que a gente parou para ir na clínica fazer o exame, né? Para poder fazer a prova na Marinha, tá? Com o exame ok. E o Fábio foi professor, é um grande amigo, queridíssimo. E também eu também usei material dele posteriormente para cursos de mestre, de capitão aqui na escola também.
Está dizendo que você continua bonita.
Obrigada, queridona.
Não é demais ver, olha, o Manuel Cruz, guerreiro amplo, que bárbaro ver isso, Elô. Quantas pessoas que passaram por você?
Só te interrompendo um pouquinho. Esse comandante Cruz, que acabou de postar isso aí, ele não sabe, espero que ele não me processe, porque eu não pedi sessão de imagens, mas ele vai aparecer daqui a pouco. Ele foi delegado aqui da Capitania dos Portos. Na época, acho que era agente, não lembro se já tinha levado a delegacia, mas ele foi o comandante aqui, né, na Marinha aqui em Porto. E foi muito legal, que ele foi numa cerimônia de projeto social lá em Santo André. Foi muito bacana.
Olha, não, é muito bacana, né? E você ter esse contato. Tu tem uma ideia, mais ou menos, de quantos alunos você já formou até hoje?
Olha, muitos, porque quando a gente abriu também para fazer curso de Arrai, são centenas, porque são 20 anos de trabalho, né? E alguns registros que eu tinha, recentemente eu perdi, tá? Até por uma situação da escola, que no outro momento a gente pode até comentar, mas são centenas de pessoas que fizeram a RAIS, centenas de pessoas que aprenderam a velejar, tá? Crianças que passaram também por projetos sociais, eu nunca fiz grandes quantidades, porque eu nunca tive patrocinadores, né? Sempre foi a escola que emprestou o barco, é eu que pagava meu transporte, minha alimentação, exceto em Santo André. Em Santo André, eles se organizaram para fornecer almoço para mim, no projeto social de lá, né? mas a escola sempre, sem ter até essa possibilidade, esse recurso, né, mas a escola sempre promoveu essa inclusão, né, social e esse fomento mesmo da vela. E graças à Camila, aquela indígena que eu te falei, que chegou com o irmão, com 10 anos de idade, ele com 11, perguntando quanto é que é para andar nesse negócio. É. E assim surgiu o primeiro projeto com a tribo, né, as crianças indígenas da Coroa Vermelha, o primeiro. Depois foi Santo André e depois no Arraial, ali no Apaga-Fogo.
Que demais esse trabalho. Bom, tu fez uma troca com eles, então. Ah, eu ensino a velejar, eles me ensinam...
Esse menino aqui que está no meio de colete amarelo, que é o Kim, lá de Salvador, ele já foi campeão mundial, né? Ele foi brasileiro de optimista, ele veio aqui no campeonato estadual, eu acho que até hoje, posso estar enganada, mas eu acho que até hoje foi a única vez que o campeonato estadual, que o baiano saiu de dentro do Yacht Club e veio para cá e foi aqui no Mutá. A Escola Oceano conseguiu, junto com o Convention Bureau, na época, né? A Patrícia do Convention, pô, não mediu esforços, eles fizeram todo um projeto e o clube topou, mesmo sem a gente ter infraestrutura, trazer o campeonato estadual para cá. Aí veio esse pessoal que era até do Navegar, né, do Grael, o Rafael, inclusive esse menino, e o Kim continuou na vela, veleja muito, foi campeão brasileiro, foi campeão mundial, era o top aí da Optimiste.
Que orgulho para você, hein? Isso é o que vale todo esse trabalho, né, Elô?
Elô... Aí, ó, o Capitão Cruz aí, ó, comandante Manuel Cruz e o suboficial Robério, entregando os certificados, né, da escola.
Nossa, que demais, que história. Elô, que eu ia te perguntar antes... Quando você foi ensinar os indígenas a velejar, você não pediu uma troca, ó, eu ensino vocês a velejar, mas eu quero aprender a andar nas canoas, porque aquelas canoas indígenas...
Então,
chegou a me ouvir?
Vera, cheguei, sobre a troca com as canoas indígenas, né? Aqui, não se tem muita tradição, a gente tem muitos indígenas de mar, pescadores, tá? Mas não se tem essa tradição específica de algum tipo de canoa. Mas eles são pescadores, eles são excelentes marítimos, são homens do mar mesmo. Tenho até hoje muitos amigos aqui da Coroa Vermelha, que são pescadores indígenas, né? E que fomentam, conhecem o trabalho da escola, são inúmeros, mas eram com crianças esse projeto. Tá? E para eles era muita novidade, porque eles viam os tios, os parentes, claro, saindo os pesqueiros, não velejando, né? Mas eles tinham vontade de estar ali na água.
Ah, tá. Elô, tu consegue ver que estão mandando mensagens ou não? Então Tá, porque tem tanta mensagem bacana, gente legal te dando oi, que eu vou ter que pedir para o Yuri passar e a gente lê essas mensagens fantásticas.
Claro!
Que aqui, o pessoal do Bons Ventos, Escola de Vela, aqui dizendo belo trabalho, Heloísa. Já estão te parabenizando. O Luiz Henrique Custódio de Souza. Parabéns, Heloísa, pela sua participação junto à comunidade baiana, na região de Porto Seguro e Cabralha. Grande exemplo de cidadã e mulher capacitada e competente. Que bárbaro! O Henry Sternberg. A essência da vela nessa live. Cris a bordo, fantástico. Que legal, realmente. Manuel, eita, que recordação boa! Olha, o Fábio, tanta gente que tem carinho, ó. Oi, dá um oi aí para sua irmãzinha, Maria Cecília Gentil. Que demais.
Ah, minha irmã. Oi, oi, família. Ó, o primeiro aluno aí, Vera. Esse é o primeiro aluno.
Ele escreveu antes, Rubens Prestes. Eu não consegui te interromper, que estava num assunto tão gostoso. Ó, eu fui o primeiro, minha professora querida. Ai, que demais, Heloísa. O número um! Que demais!
O número um!
Ah, e depois a gente vai ler. Eu quero ouvir tuas histórias. As mensagens vão ficar depois online. Elô, e me conta, tu teve, com certeza, tu teve dificuldades no início para ter essa escola. E, inclusive, para conseguir conquistar alunos, pensando em pessoas que talvez estejam começando. Como é que foi?
É, no começo, a gente teve uma objeção para a implantação da escola, né? Até de um órgão federal, que não era deliberativo, era normativo, mas a gente teve uma objeção. E o mais bacana é que hoje, né, esse próprio órgão e até a pessoa que na época era gestora, né, desse escritório, ela vê que a escola realmente é uma escola, né, era esse o propósito e continua sendo, tá? E as dificuldades até hoje elas ainda existem, não só para a escola, como para uma infraestrutura, né, náutica em Porto Seguro. Né? Mas eu acredito que, apesar de estar bem vagaroso, mas eu acredito que em breve, até pelo número de embarcações que vão se multiplicando, as pessoas vão comprando barcos pequenos, né? Não barcos maiores, até por não ter estrutura, mas coloca o barco para passar um dia no rio, para pescar, compra um caiaque, compra uma prancha de stand-up. Então, eu acredito que mais alguns anos a gente já vai ter uma melhoria nessa infraestrutura e até a própria escola também. A gente pode até falar um pouco disso a posteriori ou até mais para o final, porque a escola não vai mais ser somente uma escola náutica. Então, tem boas surpresas aí para poder ter essa estruturação, né? Porque a gente também trabalha olhando para a natureza. Então, eu sempre preservei a Restinga. O lugar de passar com os barcos era apenas um local, né? Não removia vegetação. Né? Eu acabei pagando um preço caro por isso, mas que não importa, um preço caro até emocionalmente e do patrimônio cultural da escola, mas que não importa porque a escola tem essa essência. Né? Para a gente, menos é mais. Então, não precisa de pavimentar, de ter uma infraestrutura excessiva. A gente tem que ter um mínimo de acordo com o crescimento, mas algo que seja condizente, confortável e que possa realmente abrigar as embarcações e as pessoas que amam o mar. Né?
Quando você começou com uma embarcação só. Como é que foi?
Foi assim, tinha um barco que o pai do Pedro, um Mistral, tinha deixado para ele. E aí, a gente comprou um Optimist, que chamava Encrenca, lá no Recife. É o nome, ele vai aparecer, Encrenca vai aparecer aí. Lá no Recife, com o Vicente Galo, da Marina Zinchoff, né? E a Encrenca veio para cá. E era muito engraçado, porque a gente tinha um Mistral, um Optimist, depois um Laser, um Hobcat, e logo no começo a gente já comprou um bote inflável, apesar de não ter aquela obrigatoriedade do embarque do Arraiz, né? Mas a gente tinha inflável com motor. Mas, na verdade, a gente nunca usava, porque um barco à vela dava apoio para o outro. E o Mutá é muito abrigado, né? E é até engraçado que quando a gente foi usar esse barco em 2006, apesar dele estar ótimo, em perfeito estado, o motor funcionava tudo, a gente foi no piquenique náutico no Recife de Fora. E com Optimist, viu? As crianças de Optimist foram. Foi muito legal. E o barco foi bem, voltou, mas no final foi o seguinte, o barco, quando entrou em seada, eles voltaram, né, na ondulação e remando, e as crianças de Optimist falavam assim, você quer reboque? E falava assim, ainda bem que nunca coloca barco a motor, por isso que é melhor ir à vela. E as próprias crianças ficavam falando isso. A gente achou assim, muito divertida a percepção deles, né? De ver que a vela, ajudava o outro, eram vários barcos, então eles sentiam essa autonomia. Muito legal. Ao contrário, né, desse esquema dos clubes, né, de sempre ter o bote, como o Mutá é um local pequeno, abrigado, né? Então foi bem tranquilo. E nesse piquenique, no Recife de Fora, tinha um veleiro do Carlos, lá de Ubatuba, que tem até uma, tinha uma marina lá, o veleiro Scorpion, e ele foi no piquenique com o veleiro dele, que tinha uns 40 pés, um pouco mais. Não. E também deu apoio, né? Mas foi muito legal, muito legal.
Imagina a diversão dessa criançada ter essa oportunidade. Porque hoje a gente está aqui na represa, né? No, você até veio uma mensagem, que eu sei que é o Ariel e a Chu, que eles têm a escola Bons Ventos aqui na represa. Estão te convidando para vir, hein? Não só para a casa deles, como para mim aqui. A gente veleja aqui na represa agora. Imagina essa criançada aprendendo no mar, tendo a oportunidade. E falando de manutenção, que é uma das coisas, há pouco tempo teve a terceira regata aqui na represa, e foram 35 embarcações, e umas rasgaram vela, outras. Sempre tem manutenção. E no mar, muito mais. Então, para você manter uma escola, sempre teve uma dificuldade maior, né?
Assim, eu sempre tinha kits, né, dos barcos. Então, o Pedro fazia essa manutenção, mas eu sempre tinha os kits. E uma regra que eu tinha, porque as embarcações não eram novas, eram usadas. Teve barco, por exemplo, que era um barco de mais de, sei lá, 10 anos ou 15 da CL, no Rio, da Cintilula. E, mas em bom estado, ótimo, claro. Mas os barcos não eram novos. Então, sempre eu tinha os kits. E a regra era a seguinte, nunca pegava uma coisa de um outro barco. Só se fosse necessário no momento... E geralmente não acontecia. Então, cada barco eu montava sempre, era o mesmo burro, a mesma retranca, né? A escota, tanto os moitões, o traveler, moitão de escota, tudo, leme, boa. Sempre eu separava. E o que a gente sempre verificava muito, claro, era, né? Se estava tudo bem revitado. E quando a gente via que tinha qualquer... principalmente ficava só ali dentro do lutar, né? Mas qualquer possibilidade de avaria, eu sempre ensinei, principalmente as crianças, a fazer nó de marinharia, para evitar uma ruptura, sempre, como um reforço. Então, isso ficava muito legal, que a gente fazia voltas do fiel, muitas vezes, né? Várias, só para poder segurar uma alça, que, na verdade, não iria estourar, mas como reforço. E eu sempre ia explicando que tudo dá para se resolver, ou quase tudo, né, com nós de marinharia, por isso que era muito importante saber fazer os nós.
Muito boa dica aí, ó, para todos os velejadores que estão ouvindo essa live aí. Isso é fundamental, são dicas que às vezes passa desapercebido, né? E tu pode sofrer uma avaria por falta de um simples nó, não é?
É, eu vi isso, Vera, numa situação real, tá? No campeonato baiano, que até passou algumas fotos aí, no baiano de... Não, no Norte e Nordeste, perdão, que foi lá em Salvador. Eu tinha uma aluna, Catarina Teixeira, que ela tinha feito o curso, tinha 30 dias e uma semana que ela estava velejando já habilitada como veleiro. Porque eu também sempre fiz tudo dessa forma. A Marinha fala que a partir de 8 anos habilita veleiro. Então, tem que ter o programa mínimo, tem que ter a sua carteirinha, tem que ser habilitado. Sempre a escola, sempre trabalhou dessa forma, tá? Vendendo cursos para habilitação. Não, ah, que bonitinho, saber velejar, não. É realmente encarar, fazer aquele programa, fazer toda a parte prática, ter o domínio teórico, domínio prático, exercícios, né? Tudo conforme o planejamento e o plano de aula de Cristina Amaral. E, enfim... E os alunos se habilitavam, e a Cacá teve uma ruptura, tá, do moitão que segura o pique, a espicha do Optimist. Aí os próprios técnicos, tanto lá do Projeto Navegar, o Serginho, como o pessoal do Yacht Club, falou para ela desistir, porque aquilo ali não tinha como reparar. Eu chamei ela na lancha, no barco, tá, era até o pai de um competidor que era de Ilhéus, o Ian, chamei, fiz uma aboçadura, se não me engano. É, seria uma volta do fiel, mas com mais uma volta, e aí ele não corre na vertical. Um laje guia pequenininho, armei a espicha novamente, ela voltou para a raia, e a categoria estreante premiava do primeiro ao quinto. A Cacá, se eu não estiver enganada, ela ainda voltou com o quarto lugar de estreante, e ela era a aluna que velejava menos tempo ali e teve essa ruptura já logo na primeira... Na primeira, não. No segundo dia de regata, que tinha bastante vento em Salvador, do Norte e Nordeste. Então, foi muito legal, e até falar para ela que antes dela também, não que ela não deva ouvir as outras pessoas, né? Mas que eu estava ali com ela na delegação, então qualquer coisa, aí reforcei para os outros que acontecer, claro que vocês escutam, que os adultos falam, eles têm experiência, mas sempre venham com o barco até a mim, tá? Mesmo que o bote de apoio diga algo, venham, tentem vir até a mim, porque eu posso, com nó de marinharia, resolver a situação. E aí eu fiz isso, todo mundo adorando, por exemplo, né, que ela ia sair da regata, né? Que nada, ela ainda voltou, foi super bem e ganhou.
Olha que bárbaro, Laísa, que histórias fantásticas que isso só marcam, né? Ó, o pessoal do Bons Ventos, apaixonado pelas tuas experiências, com certeza, e tem muito a ensinar, porque o Ariel e a Chu têm escola de vela aqui, é Bons Ventos aqui. Nós estamos esperando para saber onde é que é essa foto.
Ah, essa foto é num lugar que aquela frase, assim, para inglês ver, mas de verdade, que é o lindo, isso aí é nas Ilhas Canárias, na Gran Canária, em Puerto de Mogán, que é um lugar fantástico e lindo, fica ao sul, quase ninguém para lá, porque todo mundo para em Las Palmas, né? E a gente acabou parando em Puerto de Mogán, na travessia 2009, que foi a primeira travessia oceânica que eu fiz com alunos, a gente saiu da Itália, olha o Biel aí, ele até era dentinho de leite, e perdeu o dente quando a gente estava já no meio da travessia, né? O Biel, inclusive, ele foi alfabetizado na travessia. Para ele não chegar aqui no Arraial, os alunos todos sabendo escrever e ele não. Então, eu alfabetizei o Biel na travessia. E aquele lugar é um lugar lindo, Puerto de Mogán, que vale a pena quem passar pelas Canárias conhecer.
Que
aí é Cabo Verde, aí é África, Cabo Verde, os meninos que pediam para tirar a foto deles, eu não pedi, eles que pediam, aí como eu fiz algumas fotos, eles falaram que iam fazer uma escultura, e eles fizeram a sereia, foi muito legal, tá? Tanto de frente, né, frontal e debruçada.
Que incrível, alguém há pouquinho escreveu que quer velejar. Vamos ver se volta só. Ah, o Augusto, Augustinho.
Augustão, ele é professor Augustão. Lá na universidade, lá na UFSB, na Universidade Federal aqui do sul da Bahia, que tem, né, não é só um campus, né, são três, e tem um aqui que é em Porto Seguro. O Augustão é professor de artes aqui, e ele quer velejar, ele já tinha me procurado, aí eu tive alguns contratempos aí com a escola, mas ele é professor lá, então é FSB, acho que tem vários professores aí prestigiando. Olha a Bárbara é professora, era professora de matemática lá no SEAD, foi minha aluna. Que legal, ah, Bárbara.
Que bom. Aí é Cabo Verde também? Não,
é Cabo Verde, o Porto de Mandelo, que nessa Então, a estrutura ainda era pequena. Quando você passou, era menor ainda. Hoje, essa marina hoje é super estruturada, né?
Sim. Quando eu passei lá, era um naviozinho que era a nossa era marina. Eu reconheci porque a gente comprava água ali. A gente tinha que atracar lá no fundo e comprar água, que é super árido, né?
Sim, muito. E eu vou dizer, foi o país que eu mais gostei até hoje. E por quê? Apesar de sempre estar de passagem. Porque a melhor coisa é você chegar num país que as pessoas não te conhecem, mas elas gostam de você pela sua nacionalidade.
Isso aí.
Então, eles abrem um sorriso. Aí, a proprietária do barco, hoje é até uma parceira comercial, porque não tem nem mais como ela ser minha aluna e minha cliente, ela fez todos os cursos até capitão, foi a primeira a passar na prova, com material do queridíssimo Fábio Reis, da Escola Náutica, e a filha dela, Lucia, tá? Esse aí é o barco deles, que é um Hunter Deck Saloon, né? E a gente fez essa primeira travessia em 2009. E aí também tem Rui e Vicente Galo, porque depois de Cabo Verde, a gente chegou, passamos em Noronha e para mim, Recife. Olha a alegria do Vicente de saber que a escola que começou na casa dele, com a Cristina montando lá, ia chegar numa travessia oceânica. Então, ele ficou super feliz. Ele falou, não, amanhã eu trabalho, eu tenho que abrir a loja cedo, não sei o quê, mas a gente tem que comemorar, eu vou aí no Cabanga, aquela loucura toda. E aí foi ele e o Rui, né, o cunhado dele, lá no Cabanga, dar uma volta, sair, conversar um pouco. Aí a Celina, o pessoal do barco, queriam descansar, né? Mas o Vicente, assim, ele olhava para mim e falava, eu não acredito. Não que eu não acreditava que tu fosse conseguir, mas, nossa, eu estou muito feliz. Ele ficou, assim, muito emocionado, né, com tudo. Porque ele foi um pouco meio que o pai da escola de vela, né? A Cris, a mãe, ele, o pai.
Olha, vários padrinhos, né, da escola. E essa foto... Nossa, parece... Que marco! Eu ia dizer, parece que claro, nossa filha. São Martã, é.
Aí a ponte, né? Que aí me contaram a história da ponte, que é bem engraçada. A ponte tem um nossa, horário, claro. Sim. A ponte tem horário para todo mundo passar, né? Mas o mais bacana é que a ponte, acho que foi doada pelo proprietário da Victoria's Secret, alguma coisa assim, que tem um barco grande aí, um mega iate, né? Não é nem um iate, um mega iate. Aí, quando eu falei, mas a ponte não tem horário? Aí falaram, não, mas ele é o dono da ponte, ele que doa a ponte abre para ele na hora que ele vai sair.
Com certeza. E aí certeza.
Os barcos aproveitaram, né, fora do horário e começaram a sair. Ah, por que que apareceu aquela foto? Ali foi o início de uma travessia, e aí já foi quase o final, que aí já é Formentera, né, nas Ilhas Baleares. Mas essa travessia, que foi em 2011, o Ian, que foi meu primeiro aluno criança, o Ian Aleixo, tem dois Ians na minha vida, o Ian Aleixo e o Ian Azevedo, que é o Ian do Arraial, né? Eles têm praticamente a mesma idade, são super legais, se conhecem, aparecem até naquela foto lá do pódio, e o Ian acabou fazendo uma travessia oceânica comigo. Ele embarcou em Saint Martin e desembarcou em Gênova, não, e desembarcou em Santa Margherita Ligure, tá? E desembarcou na Itália. Mas o Ian, que foi meu primeiro aluno criança, fez uma travessia, eu estava trabalhando, tá? Ele não estava passeio, eu era tripulante na embarcação, na ocasião, mas ele fez essa travessia. E assim, para mim, ele é um filho de vela, né? Como todas as crianças que passaram pela escola oceânica, foi o primeiro.
Com certeza, todos teus filhos de vela. Isso, adorei esse termo.
Aí é uma clínica, é bem bacana essa foto. Quem está aí é a Babi Brasil, a Bárbara Brasil, que já foi, acho que ela foi pentacampeã brasileira e já foi vice-mundial, se não me engano, em 2014. Ela veio aqui em 2015 fazer uma clínica de stand-up, tá?
Ah, é?
E aí alguns desses clientes remavam comigo, a maioria de stand-up, mas a gente não tinha, assim, uma técnica, né? E aí a escola fez essa clínica, contratou a Babi, ela veio e fez essa clínica e a gente mudou totalmente a nossa remada, né? Melhoramos muito com o técnico e foi muito bacana. E esse pessoal mesmo aí, tem pessoas que passaram aí quase quatro anos e meio remando direto, né? O Adilson e a Dione, por exemplo, remaram ambos na escola. Aí essa foi a galera da clínica, né? O Adilson, o Tadeu, a Dione, a Babi, aí a Vânia também, que é minha conterrânea lá do Arraial, de Marília, e que tinha o clube do surf também aqui no Arraial, né? Ela é lá de Marília, minha conterrânea, Vânia. A Marli também, que já foi mãe de aluno, o Aki, amigo, enfim, aí esse pessoal fez a clínica. Angélica, Pedro, Zé Luiz, esse pessoal aí fez essa clínica e foi muito legal.
Os golfinhos numa travessia.
Eu coloquei no dia do oceano, tá? Até os professores da UFSB, tá? Porque eu inventei agora, depois de ver, fazer uma outra graduação. Tá? Porque como pode ter um curso de oceanologia aqui, eu ser da escola oceano e não estudar oceanologia. Aí eu entrei nessa, né, da oceanóloga, né? Tem essa pretensão, estou fazendo agora o bacharelado interdisciplinar em ciências, que aí aqui é por ciclos, né? Aí o segundo ciclo é oceanologia. E eu coloquei essa foto no Dia dos Oceanos. E quando eu comecei a fazer algumas componentes, né, na Universidade Federal, aqui, eu ainda não tinha feito Enem, não tinha ingressado. Mas eu comecei a ver, a ampliar meus horizontes, até para a escola, tá? E até das surpresas que eu te falei, né, da escola, a escola esse ano não vai mais ser apenas, somente uma escola náutica. Ela vai ser também uma escola das ciências, especialmente vai pretende se preparar para receber esse curso de oceanologia, mas as outras ciências também, tá? Todos os outros cursos da Universidade Federal do Sul da Bahia, aqui em Porto Seguro, ou até dos outros campos, não importa, vão ter um espaço aqui. Até o curso das artes também, viu, Augustin? Vai ter um espaço, tá? Para esses cursos, mais especialmente para a área de ciências e ciências do mar, tá? Mas contemplando todos os bacharelados, todas as licenciaturas que tem na universidade e outras escolas também, independentes, se for ou não de ensino superior, né? A escola ela vai se preparar para receber escolas. E eu estou nesse projeto desde 2017. Então, eu obtive também uma aprovação junto ao município, já desde 2017, para ampliar, né, isso no projeto arquitetônico, para ter um mínimo de infraestrutura e ter um empreendimento totalmente diferente dos outros, não só de Porto Seguro, mas talvez de todo o Brasil. Tá? Nós vamos ter um ambiente ali escolar, né, familiar já é, independente de ser uma escola náutica, é um ambiente familiar, mas um ambiente escolar também, não só na náutica, mas nas ciências, né, nas mais variadas, humanidades, artes, né, até da saúde também, tem espaço para todo mundo, essa é a ideia.
Uma pergunta, no Brasil não tem uma escola assim?
Não, já tenho. Nós seremos a primeira escola, inclusive, assim, de ciências e da interculturalidade, né, além da náutica. Aí foi um projeto social que eu fiz com Lar de Meninos, foi dos meus primeiros também, lá em Porto Seguro, isso foi bem no começo da escola, tá? Isso foi em 2002, praticamente, até a Silvia, que é muito conhecida aqui, eles já tiveram lancha, tiveram veleiro, quando moravam, acho que em São Paulo, não lembro qual era a região que eles moravam, em São Paulo, mas ela, quando viu a escola, ela adorou, e ela ajudava esse lar, que era até mantido por uma italiana, se não me engano, lá, Matteo Laparoni. E ela trazia essas crianças para cá. E era a única vez que eles saíam desse local, que era bem distante da cidade, tá? E vinham para a praia. Então, eles adoravam. Só que eles não ficavam eufóricos e descompromissados. Eles faziam tudo certo, porque depois eles tomavam banho de mar, né? Então, era muito legal.
Que bárbaro ter esse projeto social. Nossa, eu fiquei bem feliz de saber agora que a Escola Oceano vai ampliar os horizontes, vai ter muito mais e vai dar oportunidade para o Brasil todo.
Sem dúvida. Essa é a ideia.
Então, o pessoal que se forma em oceanografia lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, que eu sei que tem a universidade, eles podem vir fazer muitas aulas práticas aí na Escola Oceanos. Em outros
Sim.
cursos.
Inclusive, o pessoal que se forma em oceanologia, eles têm um tempo obrigatório de embarque, tá? E mesmo Sim. se a Escola Oceano não oferecer especificamente o embarque, mas o próprio curso de arrais, que é um mínimo para eles estarem, não é nem só habilitado, mas seguro dentro de uma embarcação, a ideia é até através da disciplina, né, da componente curricular navegação, que eu fiz agora no último quadrimestre com o professor Jean, a gente começar também a oferecer essas habilitações, tá? A gente vai ver se fecha convênios ou não, ou até como a escola consegue, em princípio, viabilizar, né? Mas a ideia é que os alunos também que vão se formando em oceanologia saiam habilitados. Aquela foto anterior lá do pódio foi um match race, tá? Tem como voltar? Isso.
Voltou.
Aí é o capitão De Castro, tá? Quando a escola começou, ele foi o segundo comandante aqui da Marinha, primeiro foi o André Souza, depois veio ele, aí está também o Souza, que se aposentou, voltou a morar aqui, o filho dele, Yuri, até estuda na UFSB, ele voltou a morar aqui em Porto Seguro, e o Ricardo, também é da área de pesca, da loja de pesca. E essa criançada toda que está aí, a gente teve que fazer o match race, tá? Por quê? Porque só tinha dois optimistas, um daqui e um outro lá no Sting, que eu dava aula também no Arraial, lá no Sting Praia Bar, que é um lugar super legal, muito bacana. E aí o Sting comprou um optimista, até para a sobrinha dele, a Natália, que foi campeã, e invicta, viu, gente? Ela era a única menina, disputou contra todos e ganhou de todos. A Nath ficou em primeiro, e depois os dois Ian, segundo e terceiro. E foi um contra o outro. A gente tinha que fazer match race, por quê? Porque não tinha barco para fazer regata de optimista. Mas a gente se virava e fazia
só
tudo.
Só te interromper um pouquinho. Ok, a gente que é da vela sabe o que é match race, mas tem que explicar para as pessoas, que não tem gente muito leiga aqui também.
Ah, tá. É uma disputa, seria um mata-mata, uma disputa de um barco contra o outro. Então, você pode ter chaves, né? Que aí os que vão perdendo depois disputam novamente, ou não também fazer já as eliminatórias também direto. No caso, como se eu não me engano, eles eram uns 8, é isso? 3... 6, 8, o que, que a gente fez? A gente fez, passou o dia inteiro fazendo esse match race, tá? Todos disputaram contra todos.
Ó, Maria Angélica acabou de pôr que ela participou desse match race.
Ela participou da clínica de SUP, isso mesmo, Angélica, minha amiga, queridona, minha amiga, acho que daqui das minhas primeiras amigas aí, de 23 anos de amizade. Ela conhece a escola desde a fundação, porque ela morava aqui no Mutá, na escolinha de ultraleve, tá? Então, a gente velejava, eles voavam.
Uau! Que demais! Olha,
muita história, né? 20 anos, né, Vera? Aí o Vinícius da Bucaneiro, o Chan, o Ian do Arraial, a Natália, o Júnior, o João Vitor, o Ian Aleixo, tinha o Giga também da Tatiana, que participou. Quem mais que está aí? Bom, e o pessoal da Marinha, acho que é isso aí.
Ó, o Luiz Henrique, o Augustin colocou que vai ser bárbaro essa união com a universidade, e o Luiz Henrique Custódio de Souza escreveu que bacana, projeto maravilhoso, abrindo horizontes novos na educação interativa, escola, cultura, ambiente, interação planetária, muito linda essa estrada oceânica, que encurtou as distâncias, com certeza. Que fantástico.
A gente vai ter essa área de educação ambiental. Eu também estou concluindo um formulário que eu recebi, né, de algumas oficinas também que eu faço um curso de formação continuada em educação ambiental com a professora Alessandra, e também tem o INEMA, né, que é o órgão estadual aqui de meio ambiente da Bahia, da coordenação da TITA. E a educação ambiental também vai integrar, tá? Apesar dela já estar colocada num contrato social, mas ela vai sair mesmo do papel, por isso que eu também entrei nesse curso de formação continuada. E ele usou interativa, inclusive até o nome fantasia, interativa, esporte, cultura e turismo educativo. É exatamente isso que é o contrato social da Escola Oceano, tá? A Escola Oceano é só um projeto, né? Dentro desse programa todo. E a gente também está com esse, inseridas, né? Estou nessas oficinas do projeto político-pedagógico da zona costeira e marítima. E todas essas ações integradas aí que estão desmembrando da ONU, porque a ONU decretou agora no meio ambiente, aí olha o lixo que a gente recolheu numa colônia de vela de muitos anos atrás, acho que foi 2013 ou 2004, tá? A gente recolheu isso, claro, que as adultas, as biólogas que pegavam e supervisionavam as crianças, e depois fez uma triagem, a bióloga Márcia, que trabalha aqui até hoje, da Ilha dos Aquários, e a Indiara também, que é uma outra bióloga que foi contratada para essa oficina, né, para essa colônia de vela. Então, eles velejavam e tinham atividades também de educação ambiental com profissionais da área. Tá? Não era eu fazia parte de vela. Que eu penso assim, cada um tem que fazer uma parte e sempre está contratando, claro, profissionais, né, pessoas qualificadas. Né?
Com certeza.
Foi muito legal. Tudo sentado em cima da vela. Olha que legal, vela oceânica dobrada aqui. Aí a sala de aula da escola. Aí a escola, né, a sala de aula, uma pequena biblioteca e um galpão do lado.
Isso é que é bacana, começar com os pequenos, porque são eles que vão levar toda essa história para frente, né? Hoje alguns Sim. já estão quase adultos, né? 20 anos, quer dizer, aí já são um pouco mais novos.
Aí a Márcia, que era uma das biólogas, João Pedro, Kawai, que é filho da Indiara, que é outra bióloga. O Kawai é gigante desde os 13 anos, porque começou a fazer natação, então ele ficou gigante, fortíssimo, é grandão. E agora ele fez 18, agora em outubro, no mês passado. Imagina o tempo, ele era pequenininho. 4 anos, talvez, ele tinha, quando eu conheci, tinha 3 para 4 anos.
Agora eles já estão ajudando aí, já estão quase instruindo também, né?
Sim, a Camila. A Camila, por exemplo, que é essa indígena que eu te falei, a Camila e o Léo, né, que foram os primeiros ali que chegaram lá e com os braços com artesanato, né, que eles iam vender na praia e perguntaram quanto que é para andar nesse negócio, e até eles conseguirem andar nesse negócio, foi uma novela, porque eu falei que eu queria autorização dos pais, né, a Anne velejava de Windy. É muito legal, porque a Anne achava que ela nunca fosse conseguir por idade, por isso, por aquilo, ai, porque ela tinha problema, não, ela pegou, foi lá comer, aprender, eles iam 5 da manhã, ela e o esposo médico, Dr. César, e eles iam muito cedo, com o sol nascendo, mesmo no inverno, aprenderam, não. E depois a Anne não saía da escola, ela ia quase todo dia lá velejar de Índia, muito legal. Mulherada encontrou um espaço. Aí o Lula, grande incentivador, que está no segundo lugar, o Lula já partiu, tá? Mas tive a honra até do filho dele fazer algumas aulas comigo, e o Lula, ele é irmão dele é aqui todos são velejadores, tá? Tanto Guilherme, Falavina, como o Carlos, que é a pousada ali da ajuda no, na travessia, e eles fizeram a travessia do Pacífico, a volta ao mundo, e foram fazendo pernas, tá? O Lula incentivou muito. Aí o Wellington, o Alvinho e o Rotemar. Rotemar até hoje é um atleta, daqui de Porto Seguro também, ele remava de caiaque, é tenista e tudo, vela, adora velejar.
Ó, o Augustão está falando, seria maravilhoso associar as tradições da construção naval do sul da Bahia a esse projeto. Olha que legal, tradição e novas construções. Isso é verdade, né, Elô?
Sim, tem muitas oportunidades. Aí a Tatiana, tá com o filho, Tati Parracho, né, e o Lula. A Tati, ela é velejadora, acho que ela foi campeã em Salvador, de um brasileiro de laser, e correu, se não estou enganada, Toba Engrael correu, e ela foi a campeã de laser, na categoria que eles estavam na época. E ela mora até hoje aqui no Arraial, a Tati. Olha a encrenca lá, ó.
Olha que bonitinho que era a encrenca. É.
Aí a Marinha deu um adesivo, né, do Legal no Mar para a gente, né? Aí a gente colou no encrenca, lógico, né? O Ian era habilitado, ele foi meu primeiro aluno criança, ele já tinha completado os 8 anos, e ele veio sozinho, só ele de Optimist, né? Os outros barcos eram Hobbit, Laser, eram mais rápidos. Ele veio de Optimist, de Porto Seguro, ali da Praia das Pitangueiras, até o Mutá, e por fora, viu? Entrou pelo Boqueirão.
Só. Que legal, e não é fácil ali, não, hein?
Não, que legal. Entrou, bonito. Aí, claro, o pessoal ia chegando, cruzava a linha de largada, tinha bote de apoio, tudo, lógico, né? Mas Sim. aí os próprios velejadores não saíam da água e voltavam para ir lá acompanhar o Ian. Foi muito lindo.
Isso aqui é bacana, uma vitória, uma emoção, né?
Depois dele, todas as crianças viram que podia, e os pais perceberam, agradeço muito até hoje a confiança dos pais, da Grazielle, né, e do Loredano, que eles, na verdade, eles acabaram incentivando a vela infantil aqui, né? Confiando o Ian. Isso foi muito legal. Vera, eu tenho só que fazer uma pausa aqui para contar uma coisa muito engraçada, que eu estou me mexendo, gente, porque o Timoneiro, que é o meu cachorro, ele está vendo que eu estou interagindo muito aqui no computador. Ele está aqui enlouquecido. Eu estou morrendo de medo dele desligar o computador, né, Timo?
Adorei o nome, Timoneiro. Adorei. Eu já tive Marujo e tenho uma Marola, que há pouquinho veio aqui, que é uma gata. Mas Timoneiro, adorei esse nome.
É, eu tenho que ficar passando a mão aqui nele, ó, que aí ele fica quieto, porque ele já está aqui todo enciumado, que eu não estou dando atenção para ele.
Heloísa, a gente já está aí uma hora de bate-papo. Eu quero saber agora quais são os projetos, como é que está sendo durante essa pandemia toda os projetos da Escola Oceano.
Bom, a pandemia, né, aqui a gente teve a restrição, né, a partir do dia 16 de março, que saiu o decreto. O governo do estado prorrogou até 12 de outubro, tanto escolas particulares como públicas, mas não tinha ainda liberado nem como associações, clubes esportivos, nada, tá? A Marinha só voltou a fazer as provas de arrais aqui, arrais, motonauta e mestre, começou a reagendar. A gente recebeu um e-mail no final de setembro, mas vai ver por ordem, claro, de agendamento, de quem já tinha obtido o certificado, né, os prioritários, e tem um número restrito para essas habilitações. E na Escola Oceano, desde o final do ano passado, tá, de 27 de dezembro até quando... 27 de dezembro, eu tive um problema na escola, a escola em si teve um problema, tá? A escola sofreu um ataque, então nós tivemos praticamente uma perda de quase todo o equipamento, o que era da escola e o que não era da escola. É muito triste, uma violência não só patrimonial, mas cultural e emocional também muito grande, tá? Até os presentes que as crianças mesmo de projeto social me deram, um painel com foto deles, aqueles registros que você falou, né, de números, de alunos. Então a gente teve uma perda assim imensurável, mas a escola continua, sem dúvida. Diante dessa situação, eu já, antes da pandemia, eu já tive essas limitações, mas agora, com a possibilidade de voltar a trabalhar liberado para a pandemia, eu estou inclusive, reorganizando toda a agenda, me preparando, claro, para esse modo professor online, né? Porque agora é uma nova tendência, independente da pandemia, né? Mas gravar podcasts, né? Vou começar a gravar alguns vídeos, as aulas também, né? Presenciais, que você pode usar Zoom, né? Meet, Jitsi... várias plataformas, né, que a gente tem para utilizar, o próprio StreamYard mostra aí para a gente, então tem muitas possibilidades, né, e a gente vai dar essa dinamizada, tá, mas os trabalhos da escola continuam, toda essa parte também de regularização, a escola já tem a aprovação desde 2017, tá, para esse projeto todo que foi falado, e na verdade os horizontes só ampliaram, porque agora, há poucos meses, eu vi que foi decretada a década dos oceanos, né, pelas Nações Unidas, pelas organizações das Nações Unidas. Então, isso não é nem só para a Escola Oceano, é para o próprio curso de oceanologia, né, para a universidade e para esse meio que a gente tem líquido, né, que é vital. Não vou dizer que é mais importante que a Terra, mas é que as interações oceano-atmosfera, elas que garantem toda a sobrevivência e esse equilíbrio, né, dos ecossistemas, né? Essa manutenção da biodiversidade também, ela advém, né, dessas interações oceano-atmosfera. Então, com essa escola para ciências, né, interculturalidade, além da náutica, eu vejo que a gente vai ter muitas possibilidades, não só a Escola Oceano, como todo mundo, como você falou, como o Brasil todo, como até outros países que quiserem estar aqui, quiserem visitar.
Isso é que é legal, hein? Ó, o pessoal dos Bons Ventos, que é o Ariel e a Xu, Eles estão falando, ó, Match Racing é em breve aqui na Represa, onde nós estamos. Agora vamos você. Elô, a nossa casa, a Represa, está às tuas ordens. O pessoal, tu viu na livezinha que eu fiz, na chamada, no teaser, um Day Sailor, um Hobbycat, que são de amigos. O Ariel e a Chu também tem um Flash. Eles têm vários veleiros. E, bom, tinham 35 aqui há duas semanas atrás. Então, se você quiser vir para cá, está à disposição. Caiaque, windsurf, a gente junta todo mundo do meio náutico aqui. Será bem-vinda.
Então, agradeço muito o convite. Uma hora dessas eu vou aparecer mesmo.
Isso aí. Quando estiver indo visitar a família em Marília, só dá um alô. Estou indo aí, hein? Será bem recebida.
Legal. Obrigada, então, muito obrigada pelo convite. Obrigada pela oportunidade também. Além de agradecer a vocês imensamente, a todas as pessoas também que assistiram, agradecer aos professores, agradecer aos alunos, aos clientes, aos incentivadores, as pessoas que sempre apoiaram a escola, acolheram, prestigiaram eventos, projetos sociais, enfim, sempre incentivaram. E também a minha família, sem dúvida, porque se não fosse, né, toda essa estrutura que a gente tem, desde que a gente também é criança, estrutura emocional mesmo, talvez hoje eu não fosse uma velejadora.
Ai, que lindo!
Eu vim lá no interior de São Paulo e não sabia nem nadar. Inclusive, o Rubinho, que está aí, eu fui aprender mesmo a nadar, né, com técnica. Tinha até que ter vergonha de contar isso, mas vamos lá. Com 38 anos de idade, eu cheguei com a Ritinha, que é a esposa do Rubinho, que eu já conhecia, e falei que eu ia matricular na natação. Aí ela falou assim, Elô, até que enfim, tomou vergonha na cara e vai aprender a nadar. Porque eu flutuava com tranquilidade, né? Eu não havia risco nem para os clientes, nem, mas para eu nadar com técnica mesmo, se eu precisar de nadar quilômetros, mesmo não sendo atleta, você tem que ter técnica, né? Isso. Até para conseguir controlar a respiração, né? Saber fazer algum estilo de nado que você se adapte melhor, né? E aí, enfim, então todas essas pessoas me incentivaram muito, muito. E é só agradecimentos.
E você está levando toda essa tua energia, todo esse teu conhecimento para as novas, para outras pessoas, principalmente os alunos, né? Você viu Sim. que a Cris Amaral acabou de pôr uma mensagem aqui, muita força, se puder subir de novo a mensagem dela. Ó, parabéns, Elô, muito orgulho do seu trabalho e força. É verdade, essa te conhece desde o comecinho lá, né?
Sim, Vera. Muito legal, ela, uma mulher que admiro, muitas outras que velejam, essa Maria Elisa, que agora era a única comandante na Santos Rio, eu estava torcendo para ela, até não por feminismo, por ser mulher, mas achei muito legal, estava torcendo para ela, não a conheço, mas escrevi lá. Também acho muito legal Isabel Pimentel, que também é uma pessoa que me surpreendeu, eu não conhecia, um dia ela veio aqui e gritou meu nome, quando eu olhei pela janela, ela falou assim, ai, você não me conhece, mas eu queria te conhecer. Aí eu olhei e falei, eu conheço sim, você é Isabel Pimentel. Aí ela achou que eu não ia saber quem era ela, né? Como
Imagina.
Não, né? E ela Como veio aqui não? na porta da minha casa. Foi muito engraçado, porque um cachorro foi atropelado, aí ela foi ajudar a minha vizinha aqui, que é ativista, a Débora, foi dar carona para o cachorro, ela perguntou se conhecia, ela falou que era velejadora, a Débora falou que conhecia, me conhecia que era velejadora, ela falou que todo mundo em Santo André tinha falado de mim. Bom, no final ela veio aqui em casa, achei muito bacana, também por ser mulher, ela veio me conhecer com certeza que é por eu ser uma velejadora, que nesse meio tão masculino, né, a gente está começando a brotar, vamos dizer assim.
Começando, não, você já brotou há muito tempo e já deixou um monte de sementinhas por aí, não é?
As mulheres!
Nossa, Elô, ó, o Luiz botou parabéns. Você, Heloísa, você merece, amiga, querida e maravilhosa, por todo o seu carinho comigo, por toda a sua ajuda e atenção comigo, dentro desses 23 anos. Olha que demais,
Elô. Obrigadíssima. Vocês que merecem demais.
Com certeza. Heloísa, eu acho que a gente conversou muito pouco. Eu queria conversar muito mais. Tenho certeza que as pessoas também gostariam muito mais de ouvir as histórias. Mas o tempo, sabe, ele nos cobra um pouco. Então, vamos ver se daqui uns tempos a gente chama de novo para a nova live, ainda mais quando você voltar com todo o gás, com toda essa energia da nova etapa da Escola Oceanos.
Com certeza, Vera. Muito obrigada. Obrigada, Yuri. Obrigada a todo mundo que assistiu.
Obrigada, muito obrigada, família. De novo. Pessoal, aproveitando, Elô, semana que vem, nossa live vai ser dentro das cavernas, só que cavernas profundas. Nós vamos falar com o Romeu Dibe. Se você não ouviu falar, Elô, o Romeu Dibe, ele opera mergulho lá numa mina, na Mina da Passagem Mariana. A gente já mergulhou lá. E não só isso, ele leva para as cavernas em tudo que é locais. É bárbaro. Então, se você tem curiosidade de saber como é que é mergulho em cavernas, ouvimos semana que vem nossa live, que ele vai falar do mergulho nos escuros. Vai ser bem legal.
Legal. Vou assistir, Heloísa. Eu vou dar uma olhada, sim, deve ser bem interessante.
Isso, vai ser bem bacana, vai ser bem legal mesmo. Elô, muito, muito obrigada de coração, eu amei, eu quero ir aí te visitar de novo, mas você vai ter que vir aqui velejar em Água Doce também.
Vou sim. E agradeço o convite aí, dá bons ventos. E vocês também, quando quiserem vir aqui, estão todos convidados. Muito obrigada.
Muito obrigada. Obrigada, pessoal, por assistir mais essa live. Beijo para ti também, Cris.
Beijo, Cris.
Um beijo a todos. Uma boa noite. Até semana que vem.
Para acompanhar outros podcasts e lives, assine o canal do YouTube, Canal Sanada, e visite o site aventura.com.br para conteúdos exclusivos de aventuras, turismo, sustentabilidade e muito mais.